Obrigado pela participação e vou torcer para o presidente Renan atrasar, como de vez em quando ele o faz. Então, o senhor vai ser monitorado pelo celular e eu acho que vai dar tempo de nós cumprirmos aqui a nossa agenda. Agradeço muito a presença e a colaboração do senador Randolfo Rodrigues pela disponibilidade, pelo seu relatório e requerente aqui também. Como agradeço a presença da senadora Ana Amélia e a participação, que é a nossa... Primeira é a nossa vice-presidente da comissão, com quem compartilho todos os trabalhos. Senadora Ana Amélia é uma batalhadora do lado da educação, conhecedora profunda, já que a sua formação jornalística tem esse viés também muito grande com a educação, com a cultura e com o esporte. Eu informo também que essa audiência será transmitida na íntegra pela TV Senado e tem cobertura da Agência Senado, Jornal do Senado, Rádio Senado e Instituto Legislativo Brasileiro, que retransmite para todas as assembleias legislativas e outras entidades. E aproveito também para comunicar, para registrar as presenças da senhora Maria Gonçalves Dias Patti, presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia Escolar e Educacional, da Carla Monteiro Giraldo, vice-presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia, Luciana Barros de Almeida, vice-presidente nacional da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Yara Caierão, presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia do Rio Grande do Sul, estado dos meus queridos senadores Ana Amélia e Paim, Marli Lourdes da Silva Campos, presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia aqui de Brasília, Nazaré de Vale Soares, do Vale Soares, da Associação Brasileira de Psicopedagogia do Pará, Denise Araújo Santos Baioque, a nossa querida Tuti, vice-presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia do meu estado, de Goiás, diretoras associadas e conselheiras da Associação Brasileira de Psicopedagogia dos estados de Goiás, Rio Grande do Sul, Pará, São Paulo, Rio e Distrito Federal, Gilca Maria Lucena Cortman, coordenadora do curso de graduação de psicopedagogia da Uni La Salle do Rio Grande do Sul, Gláucia Silva, coordenadora do curso de pós-graduação de psicopedagogia da FACSEUB de Uberlândia, Minas Gerais. Concedo a palavra com muito prazer para fazermos um contraponto aqui com a presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia, a senhora Bianca de Queiroga. Tem o prazo também de 15 minutos e prorrogado se tiver necessidade. Obrigado.
Bom dia a todos e todas. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao senador Randolfo Rodrigues pela apresentação do requerimento número 28 de 2012, que nos deu a condição de estar aqui hoje nessa audiência pública, representando a categoria dos fonoaudiólogos brasileiros. Gostaria de agradecer ao senador Ciro Miranda, presidente dessa comissão, pelo convite realizado. Gostaria de saudar as autoridades que compõem aqui a mesa e as demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Antes de qualquer coisa, somos parceiros profissionais na atuação profissional e as considerações que eu vou fazer aqui são de ordem técnica, legal, teórica, e eu espero que isso não abale as nossas relações, não é esse o objetivo, muito pelo contrário. Antes de fazer considerações sobre o projeto de lei, eu gostaria de falar um pouco sobre a profissão do fonoaudiólogo no Brasil. O início da atividade profissional na fonoaudiologia no Brasil data do começo do século passado. Na década de 50, 60 do século passado, surgiram os primeiros cursos de graduação em fonoaudiologia no nosso país. A profissão foi regulamentada no ano de 1981, através da Lei 6.965. Então, nós temos 31 anos caminhando aí para o aniversário, 32º aniversário de profissão regulamentada no país. Nós temos atualmente 76 cursos de graduação em todos os estados e no Distrito Federal. Nós temos pós-graduações lato sensu em áreas reconhecidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia em praticamente todos os estados e todas as regiões brasileiras. Nós temos cursos de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, com área de concentração, área CAPES em fonoaudiologia, nas regiões Nordeste, que é a minha região, a região Sudeste, a região Sul, grande produção acadêmica, nós temos algumas sociedades científicas e associações científicas que têm nos dado um destaque internacional de produção acadêmica e científica, especialmente entre os países do Mercosul. Por que eu estou falando um pouco da fonoaudiologia? É importante falar um pouco da fonoaudiologia para que possamos delimitar a interface da fonoaudiologia com a atuação do especialista em psicopedagogia. Desde 2010, o Conselho reconhece 7 áreas de especialização na fonoaudiologia. Entre essas áreas, eu gostaria de destacar 2 pela proximidade com essa atuação do psicopedagogo: a área de linguagem e a área da fonoaudiologia educacional. Na área de linguagem, o profissional especialista em linguagem é aquele que vai cuidar dos processos de desenvolvimento da linguagem oral e escrita, e, portanto, envolve aí uma interseção com o processo de aprendizagem, e dos transtornos dos processos de natureza biológica, psicológica e social que poderão interferir aí nesse desenvolvimento e nessa aprendizagem. Nós temos resoluções específicas detalhando toda essa área de atuação. Então, o fonoaudiólogo especialista em linguagem, ele tem uma interface direta com a atuação clínica do psicopedagogo. E, por vezes, essa atuação é um pouco tranquila, por vezes é problemática, e pelos aspectos que eu passarei a expor. No lado educacional, o objetivo do fonoaudiólogo educacional é compor a equipe escolar educacional juntamente com os demais profissionais que devem integrar esse quadro. Entendemos que o fenômeno da aprendizagem, o objeto de estudo da aprendizagem, ele é interdisciplinar, ele não pode fazer parte de uma profissão especificamente, né, pela própria natureza. Para isso, nós poderíamos trazer argumentos teóricos. Então, poderíamos trazer, por exemplo, a estreita relação e conexão que existe entre linguagem e aprendizagem. Vários teóricos da aprendizagem reforçam essa importância do desenvolvimento linguístico da criança para que essa criança logre êxito no seu processo de aprendizagem. E também poderíamos trazer argumentos práticos, né? Como documentos e programas que nós temos hoje vigorando e havendo investimento maciço do Ministério da Educação, juntamente com os estados, os municípios de todo o território nacional, que é, por exemplo, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. E esse pacto, ele defende alguns direitos de aprendizagem. Esses direitos de aprendizagem, ele é pautado em alguns eixos, e um eixo central é a oralidade. Então, toda criança, na fase do período de alfabetização, tem o direito a se desenvolver linguisticamente, a se desenvolver oralmente, porque se entende que isso dará subsídios para que ela possa aprender a ler e escrever, a se alfabetizar na perspectiva do letramento, que é o posicionamento defendido hoje pelo Ministério da Educação, né? E que está pautado em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases, com o Plano Nacional da Educação. Então, não é uma coisa que vem do nada. Eu faço esse preâmbulo, então, para mostrar que, na verdade, temos um objeto de estudo, aprendizagem, que ele é interdisciplinar por sua natureza e que nenhum profissional sozinho dá conta de todas as nuances e de todas as interfaces. Portanto, e que o fonoaudiólogo é um desses profissionais que tem aí o interesse, que estuda e desenvolve, procura se aprimorar nessa área de atuação, seja no plano clínico, da intervenção clínica, nos consultórios, nos ambulatórios, nos serviços de saúde, seja no plano educacional. Com base nisso, eu gostaria, então, de... demonstrando essa natureza interdisciplinar desse tema que está sendo proposto no PLC 31 de 2010, eu gostaria de tecer algumas considerações sobre a atuação em psicopedagogia e sobre alguns termos do projeto. A psicopedagogia consolidou-se no Brasil como uma área de especialização e não como uma profissão. sendo necessária uma graduação de base, quase sempre nas áreas da psicologia, pedagogia, fonoaudiologia. Nós temos muitos fonoaudiólogos que são especialistas em psicopedagogia, ou também em licenciatura, ou em áreas mais diversas. Infelizmente, nós sabemos, isso é de domínio público, que nem todos os cursos de especialização têm algum critério de seleção de graduação de base. E esse é um problema que não pode ser desconsiderado pelos senhores que vão decidir aí o caminho desse projeto. Esse é um ponto crucial, uma vez que todos os cursos de especialização, nem todos os cursos de especialização oferecem, por exemplo, a supervisão clínica. De fato, que alguns desses profissionais saem sem uma habilitação e uma formação que permita a atuação clínica. Para ilustrar esse problema, eu consultei o site da Associação Brasileira de Psicopedagogia e eu vi lá um dos critérios para ser um profissional reconhecido, que ele passa do associado contribuinte para o associado titular. Um dos critérios, tem uma série de critérios que eu acho muito pertinentes como mecanismo de proteção da sociedade, porque na hora que a associação referencia um profissional, ela está prestando um serviço para a sociedade, um compromisso com a ética e com a saúde pública, né? Na hora que ela referencia, ela tem que ter critérios. E um dos critérios, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e das senhoras, é a necessidade de supervisão psicopedagógica por pelo menos 5 anos. Né? É necessário uma formação clínica, tá? Para realizar avaliação, diagnóstico, intervenção. Tá? Isso é uma atuação do profissional de saúde. E aí o projeto tem um paradoxo. Ele está propondo uma regulamentação de uma profissão no campo da educação. Isso precisa ficar muito bem esclarecido. Né? Atuação clínica deve ser do profissional de saúde. É quem solicita exames, quem faz exames, quem avalia e diagnostica questões e problemas que vão acometer a aprendizagem. Então, esse é um ponto que eu acredito, nós acreditamos, que merece muita atenção e muito cuidado. Para abordar pontos específicos do projeto, eu vou fazer aqui alguns pontos. De um modo geral, não ficou claro se o objetivo é criar uma nova profissão ou regulamentar a atividade do profissional especialista em psicopedagogia. Pelos motivos já apontados e principalmente pela forma como o projeto está sendo apresentado, o sistema de conselhos de fonoaudiologia não é favorável à criação de uma nova profissão. Tentarei explicar por quê. O artigo 2º, inciso 3º, propõe que portadores de diploma de curso superior, aparentemente qualquer um, porque não há nenhuma especificação, que já venham exercendo ou tenham exercido comprovadamente atividades profissionais de psicopedagogia em entidade pública ou privada até a data de publicação da lei, poderão exercer atividade de psicopedagogia no país, sem especificar como e o que será necessário comprovar. Assim, da forma como está, o projeto dá o aval para que profissionais que não têm formação na área de saúde possam, por exemplo, realizar as avaliações, diagnósticos e intervenções clínicas. E, como eu falei, no nosso entendimento, isso representa um grave risco à saúde da população. O caput do artigo 4º não resguarda as atividades e atribuições das profissões regulamentadas da saúde. Ele faz menção apenas às profissões, a resguardar as profissões regulamentadas na educação. Na sequência, o inciso 1 propõe que o profissional está habilitado a realizar intervenção psicopedagógica visando a solução dos problemas de aprendizagem, tendo por enfoque o indivíduo ou a instituição. Ora, nenhum profissional de saúde pode assegurar a cura ou a solução de qualquer problema que afete a vida do indivíduo. Então, me parece uma redação extremamente pretensiosa, né? Uma vez que, como já foi dito aqui, apontado aqui, trata-se de um objeto de estudo eminentemente pela sua natureza interdisciplinar. Então, não há que se pensar em propor soluções para os problemas. de aprendizagem, principalmente aquele que afeta o indivíduo. Um exemplo da natureza interdisciplinar no campo dos problemas de aprendizagem pode ser observado em uma outra entidade, a Associação Brasileira de Dislexia, que defende, por exemplo, que a avaliação diagnóstica, para se chegar a um diagnóstico de dislexia, é necessário que a criança, a família, consulte, passe por uma avaliação interdisciplinar, né? Uma avaliação diagnóstica interdisciplinar. Então, é como se fosse uma peças de um quebra-cabeça que vão esclarecer o quadro que se apresenta ali para que se chegue a melhor conduta em termos de tratamento para essa criança. Isso se aplica também aos problemas que não são considerados transtornos, que vão acontecer no ambiente escolar, né, que se enquadram como as dificuldades comuns à aprendizagem da criança, de toda e qualquer criança, no ambiente educacional. Então, a necessidade aí do trabalho interdisciplinar. Os incisos 2º e 3º do artigo 4º falam de métodos, técnicas e instrumentos próprios da psicopedagogia. De acordo com o nosso conhecimento, a maior parte desses métodos e técnicas e instrumentos derivam da psicologia e da psicanálise. Isso também já foi reportado aqui pela doutora Kézia. Explicou, não necessariamente a fonoaudiologia também usa instrumentos da psicologia, da linguística. Isso não necessariamente constitui um problema, né? Mas também temos sido frequentemente reportados, enquanto órgão disciplinador do exercício da fonoaudiologia no Brasil, do uso indevido de métodos e recursos próprios da fonoaudiologia por alguns profissionais da psicopedagogia. Isso tem sido uma queixa frequente, denúncia, na nossa entidade, que é a entidade de fiscalização do exercício da profissão de fonoaudiologia, como, por exemplo, as intervenções na área do processamento auditivo central. Isso tem sido um problema frequente na nossa área, tá? Os demais artigos, eles vão explorar as questões éticas e deixam dúvidas em relação a uma entidade, a um órgão que seria um órgão competente que iria fiscalizar esse exercício profissional, sem assumir que se trata de um conselho ou de conselhos regionais. E aí há um paradoxo no final, porque o projeto inicial previa a criação dos conselhos federal e regionais de psicopedagogia, que foram retiradas na versão apresentada pela deputada professora Raquel Teixeira, conforme justificativa da página 9, uma vez que, por se tratarem de autarquias públicas, a iniciativa para a criação de conselhos deve ser do Poder Executivo. Portanto, há uma grande incoerência no texto e cabe um esclarecimento nesse sentido. Diante desses problemas de mérito, nós gostaríamos de sugerir uma consulta à Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde, do Ministério da Saúde, e reiteramos que o sistema de conselho de fonoaudiologia é de opinião que o projeto não pode ser aprovado no formato como está sendo apresentado agora. E ficamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Obrigada.
Muito obrigado. Agradeço a senhora Bianca de Queiroga. Só para talvez esclarecer a sua pergunta se se tratava de uma nova profissão. O projeto PLC de número 31 dispõe da regulamentação do exercício da atividade de psicopedagogia.
Mas o conteúdo dá margem para dúvida.
Tudo bem, mas é só o escopo, né? A ementa vem pela regulamentação.
Mas o conteúdo leva a gente a pensar...
Aí os senhores senadores e o relator vão fazer a interpretação usando justamente essa argumentação que a senhora colocou.